anos que não temos um inverno tão benigno como este que está correndo. Pelo menos assim dizem os lavradores e a gente que lida no campo e nos matos e que medem o rigor do tempo mais pelos danos que a invernia lhes traz do que pelos números que se lêem nos instrumentos. Não são da mesma opinião os pescadores, que não cuidam se faz sol ou não, nem se chove muito ou pouco. O que lhes interessa é que o mar esteja calmo para poderem ir à sua lida e trazerem nos barcos coisa que chegue para governar a família. E isso é que não se tem visto, pois as ocasiões de sair ao mar têm sido poucas e aquilo que se apanha na pedra mal chega para matar a fome. No entanto, quem ouve falar dos temporais, das inundações e do frio que tem havido por esse mundo fora, bem se pode dar por satisfeito de que tais calamidades nos tenham poupado. Um sinal seguro de que o tempo não tem ido muito mal por aqui está na quantidade de aves que têm arribado às nossas costas e por cá se têm deixado ficar sem que o instinto as leve para outras partes para onde usam emigrar, mas onde as esperam os rigores implacáveis do inverno, rigores que essas aves parece que pressentem. As gaivinas, que desde tempos muito recuados por aqui passam o inverno, vieram este ano em maior número e aparecem em pequenos bandos na nossa baía, no paulo do Cabo da Praia e por essas costas ao redor. Quem se der ao trabalho de olhar com um binóculo para o mar, mais ao largo, aí a uma milha ou mais da costa, vê-as voar de um lado para o outro à babugem das ondas, mesmo com o mar grosso, apanhando peixes que andam de cima d'água. Nisto se distinguem elas bem das gaivotas ou ganhoas que rondam sempre perto do calhau à cata do que apareça, peixe morto ou vivo, restos de animais, tudo lhes serve. E quando lhes falta junto à costa com que alimentar a sua voracidade insaciável, metem-se por terra dentro até aos pastos à procura de minhocas ou outra bicharia. Quando se afastam para o largo, é para seguirem na esteira de algum navio que passa, ou para rondarem em volta dos barcos de pesca e roubarem engodo. Ou então, quando o peixe é tanto, que é só pousar ou dar um pequeno mergulho para o apanhar. Por vezes se avistam também, de mistura com as gaivinas, as gaivotas pequenas que com elas se confundem, e que são aves pelágicas, quer dizer, aves que vivem sempre no pélago do mar ou no prego do mar, como dizem os nossos pescadores, lá longe da terra. Neste inverno, algumas têm aparecido cá pela costa. Mas os hóspedes mais notáveis que têm agora surgido para as nossas costas são os gansos patolas ou mascatos. Sempre de tempos a tempos apareciam nos invernos passados algumas dessas aves, geralmente exaustas e deixando apanhar-se com facilidade. Algumas foram assim parar aos museus empalhadas, mas neste ano elas acharam por cá condições favoráveis e têm-se demorado sem lhes faltar alimento. Dos seus pousos, em pontos dos mais inacessíveis das nossas quebradas, soltam voo para longe da costa, dando nas vistas pela sua brancura imaculada apenas com as pontas das grandes asas, tão pretas parece que foram mergulhadas em tinta. Vão adejando lentamente ou pairam mesmo contra o vento, perscrutando as ondas, até que se precipitam na superfície do mar como setas, levantando no mergulho um aparatoso repuxo d'água. Ficam lá por baixo uns 6 segundos ou mais, até voltarem à superfície, engolirem o peixe que apanharam num enorme pontiagudo bico e continuarem o voo. O mascato é a maior ave marinha que por aqui aparece, quase do tamanho de um ganso, como indica o nome de ganso patola que também lhe dão, é mais esguio e ágil do que o ganso vulgar. Os mascatos novos, que também têm sido aqui apanhados, embora tenham a mesma conformação dos adultos, têm uma cor escura, azul carregado, e são pintalgados com pequenas manchas redondas, brancas. Os cagarros, como de costume, desapareceram daqui em novembro. Vimos os últimos no dia 12 de novembro passado. Regressaram agora, há poucos dias, e já alguns rondam a superfície do mar à procura de peixe. Os cagarros são também aves que permanecem muito tempo longe das costas, embora procurem os buracos das rochas para fazerem criação. De agora em diante, eles encontram-se cada vez mais para o norte dos Açores, à medida que o tempo vai abonançando. É o que anotam, pelo menos, os navegantes que se dão ao trabalho de os observarem. Mas estamos certos de que estes que vivem pelas nossas costas nunca se afastam daqui senão de novembro até ao fim de fevereiro, em que muito provavelmente vão para mares mais ao sul, onde não lhes falta peixe miúdo ou de cima d'água. Além destas aves que enumeramos e que são genuinamente aves marinhas, outras há que aparecem pelos areais ou pelo calhau à procura de alimento nas poças ou pelo meio das pedras e das algas. Adaptados aqui nas ilhas já há muito tempo são os pequenos maçaricos brancos de dorso e asas cinzento claro que correm desenvoltamente no areal da praia, mesmo junto ao cais, tendo perdido o medo à gente que por ali anda. Além destes maçaricos, ainda há outros que aparecem, mas que não fazem criação por aqui, e dos quais não tratamos agora. Apenas fazemos referência a uns que temos visto para os lados de São Mateus, tão tímidos e receosos, que não nos foi ainda possível fazer deles uma identificação segura. Tão bem adaptados já, ou em vias de adaptação, se os deixarem, temos visto em todas as épocas do ano os buliçosos vir a pedras ou seixoeiras, que desafiam os respingos das vagas, procurando incansavelmente os bichos de que se alimentam, revirando as pedras miúdas da costa ou bicando nos limos dos calhaus grandes. Quando pressentem gente, levantam voo com um grito estrídulo e mostram as asas listradas de branco como fatos de palhaço, pelo que também em alguns países lhes chamam arlequins. Das grandes pernaltas, além do bem conhecido e meio adaptado João Cardoso ou Garça Real, tem aparecido nestes últimos anos uma bonita garça, com a conformação do João Cardoso, mas mais pequena e toda branca. Apesar de se isolar em lugares dos menos frequentados, é sempre perseguida e duvidamos que chegue a fixar-se por cá. E é pena, já que a nossa fauna é tão pobre em aves e esta é realmente suscetível de constituir um adorno das nossas praias se for protegida. Nas ilhas de Cabo Verde, onde dão estas aves o nome de lavadeiras, são elas muito estimadas, vivem em grandes bandos, alimentando-se de peixe que apanham nas poças, e parece que às vezes chegam a vir aos quintais da vizinhança, andando afoitamente por meio das mulheres que lavam a roupa, de onde parece que lhes veio o nome.